noite, meu amigo Idovan. Boa noite, Brasília. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Tá no ar mais um podcast. É Papo Firme aqui na Rádio Federal. Melhor rádio web do Brasil, meu amigo Idovan. Conte-me tudo, Idovan. Fiquei bonito, Idovan, com essa jaqueta?
Lu Lima, cara, bem-vindo.
Fiquei com cara de Elvis Presley, assim, alguma coisa parecida desse tipo aí.
Você tá meio anos 80, assim, né?
Meus anos 80? Meu cara. Tô até de franja, Idovan.
Olha aí.
Deixa eu tentar arrumar aqui.
Você parece aqui que saiu lado, do né? filme Nos Tempos da Brilhantina.
Tempos da Brilhantina, é, tô de jaqueta. Rapaz, você acha. E não é que eu fiquei bonito mesmo, cara?
Mas você é um rapaz bonito, Luciano. Rapaz é modo de falar, né? Um senhor.
É um senhor, né? Senhor. Já.
Essa barba branca aí é um
verdade,
senhor.
É verdade, né? É isso mesmo.
É um MILF.
Você tá bem, Idovan?
Eu estou ótimo,
Luciano. Maravilhosamente bem, né, cara? Conte-me tudo, não me esconda nada. Como é que faz pra ver, assistir, ouvir? Enfim, pra curtir o podcast, né? Caso a pessoa tenha no YouTube, quer mudar, quer ir pro aplicativo. Conta aí pra gente a historinha toda, Idovan.
Estamos ao vivo aqui
ao no vivaço.
Nosso streaming pelo YouTube. Procura Rádio Federal no YouTube aí, você vai ver essas carinhas lindas
do Luciano Lima. Verdade.
No Facebook também estamos fazendo o nosso stream também, nossa transmissão. É. Vou postar no nosso Instagram, @ Rádio Federal também agora. Verdade. Pelo aplicativo da Rádio Federal você encontra aí também. E no site, radiofederal.com.br.
Sensacional. A galera fica perguntando, você tá no YouTube, tá explicando que tá no YouTube? Não, galera, deixa eu falar pra vocês. Uhum. É porque tem muita gente que ouve pelo Portal Federal. Exato. Se você clicar lá, Portal Federal ou radiofederal.com.br, o programa vai entrar imediatamente. Quando você abrir o site, ele já entra. Exato. Entendeu? E tem gente que... ouve o programa pelo aplicativo, tá certo? O aplicativo da Rádio Federal, que tem mais de 15 mil pessoas que tem o aplicativo. E tem a galera que pode ver a gente assim no YouTube, bonitão, no Facebook e várias outras plataformas. Depois você pode curtir no Deezer, no Spotify. Uhum. O programa fica à disposição em todas as plataformas. Isso que é legal, né, Idovan? Todo mundo curte o programa. O programa fica girando. Aliás, quero mandar um abraço pra todo mundo que participou do último programa, que foi sobre o Festival de Brasília da Cachaça, né, cara? A gente falando sobre as cachaças de Brasília. Cara, que programa, que sucesso! Recebi muita mensagem e, inclusive... A galera do Festival da Cachaça vai estar no programa Todos pelo DF desse domingo agora.
Opa.
Tá certo? A partir das 1 da tarde, 1 até as 3 da tarde, lá a apresentação do senador Isauci Lucas, tá certo?
Conheço.
Vai estar todo mundo lá falando sobre esse festival maravilhoso que vai movimentar Brasília por 3 dias, tá certo? Muito bacana, a gente fica muito feliz, Idovan.
Muito bom, Luciano.
Verdade.
Esse rapaz que você falou aí, o senador, eu conheço.
Eu também conheço ele de algum lugar. Já vi por aí. Já vi por aí. Então é isso, tá certo? Curta o nosso programa, dê um like, faça perguntas, que hoje aqui o bicho vai pegar, meu irmão. Hoje nós vamos falar sobre o rombo do INSS, um escândalo que movimentou o Brasil inteiro e o mundo. O mundo inteiro tá sabendo aqui que os velhinhos tomaram a rasteira, tá certo? E não foram pouquinhos não, foram milhões, né? E é o seguinte, Idovan, o mais grave disso tudo, cara, é se roubar... de quem já tem tão pouco, cara. Isso que me deixa louco, varrido de raiva. E a gente vai bater um papo hoje aqui com ele que já está aqui nos estúdios da Rádio Federal, senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal. Seja bem-vindo, senador.
Muito bem.
Você está bem, né?
Agradeço, ótimo, estou ótimo.
É.
Agradeço, né, a oportunidade de estar de volta aqui no
Federal. Tem tempo, né?
Tem um tempinho, né?
Tem tempo,
tá fazendo aniversário, eu acho.
Verdade, você tirou até o ponto dele ali de baixo. Tinha uma maquininha.
De...
Você tirou do...
Eu acho que vai fazer aniversário.
Hã?
Que eu não venho aqui.
Tinha até muito tempo, né, senador?
É verdade.
Bem-vindo. Você sabe que ele tá... O senador tá com como é que fala aquele ditado? É um olho no gato e o outro no rato, né? Tá de olho no Atlético Mineiro dele.
Daqui a pouquinho,
né? É que daqui a pouco perde.
Ou 28
daqui a 30. Pouco joga pela Sul-Americana.
Tá confundindo com o Vasco. O Galo não tem isso não, o Galo vai faturar hoje, vai ser 4-0, mas
senador, presta atenção, senador, olha aqui no meu olho, aqui são 2 vascaínos.
Mas é, coitados, né?
2 vascaínos,
é senador. 2 sofredores.
2 sofredores, é há muitos anos, hein, cara?
É verdade, há muitos anos sofrendo mesmo. Então vamos bater um papo com o senador Isauci e também está com a gente, será que pode botar ela na tela, Idovan? Pode botar? Já pode botar ela na tela ou não? Pode?
Já vou chamar.
A Silvia.
Olha aqui.
É a Silvia Brunelli. Silvia Brunelli, que é especialista na Lei Geral de Proteção de Dados e em Relações Governamentais e Entidades Associativas. É também presidente da Associação dos Oficiais de Proteção de Dados do Brasil e tem mais de 32 anos de experiência jurídica. Mulher fera, viu, cara? Morou em Brasília há muitos anos, mas hoje está em São Paulo. E a Silvia também vai dar um espetáculo aí. Tem umas perguntas que importantes para fazer para ela, viu, senador?
Ela se formou com 5 anos.
A Silvia?
É, porque tem 32 anos de carreira, parece que tem 30 e pouco.
32 anos de carreira, não, a Silvia é porque ela é linda mesmo, né? Ela é linda, tá bonitona, tá parecendo uma menina mesmo. Cadê? Bota a Silvia aqui, cara.
Olha aí, ó.
Ah, cadê? Aí.
Tô aqui.
Gostou do elogio, Silvia Brunelli? Doutora Silvia
óbvio,
Brunelli.
Óbvio, é? Óbvio.
Eu falei
assim, senador, eu estudei com o Luciano quando a gente era criança.
A gente
tem a mesma idade.
Verdade. Não parece, mas não parece, né? Não.
Não parece, senador. Não
por que,
parece?
Senador?
Não
parece. É alguma piada que o senhor está.
Eu achei que você era a filha dele.
Exatamente.
Você é filha dele, hein, cara?
Aí o senhor apelou, né? Aí apelou, né, Silvio?
Socorro.
Socorro, é isso mesmo. Pois é, vamos começar nosso bate-papo, porque... Mas, senador, até antes de falar, eu não posso perder essa oportunidade, até porque eu vou recortar isso e eu quero esse vídeo depois, viu, senador? E antes da gente falar sobre a questão do INSS, do rombo do INSS, a Silvia já está aqui presente com a gente. Rapaz, que coisa foi aquela na CPI das Betes, senador?
O que é que aconteceu?
Me explique.
De qual delas?
Me explique o que aconteceu.
Com quem? Com a Virgínia?
Com a Virgínia, com o Rico. Com o Rico, com o senador Cleitinho. Eu quero... Senador Cleitinho, eu vou mandar... Eu tenho uma pessoa aqui em Brasília que é muito íntima do senhor. E ela está assistindo esse programa. É a Vanessa Piccinini. Vou dizer logo o nome dela, porque ela está assistindo mesmo. Eu fiquei extremamente decepcionado com a sua postura no plenário do Senado. Aquilo não é uma postura de senador da República. Ali é uma CPI séria. CPI da Betes é uma CPI séria. Como foi séria as perguntas que o senador fez, tanto os senadores Alci como outros senadores. E a outra senadora, como é que é o nome dela?
Soraya.
A Soraya Tonirik, né? Rapaz, o Brasil inteiro ficou chocado, viu? Pra mim, esses caras foram plantados lá pra tentar dar uma bagunçada na CPI da Betes ou desmoralizar a CPI, porque não tem nada a ver uma questão tão grave tá sendo apurada. O senador chega... Ô, Dovan, o senador chegou e eu posso aí tirar uma selfie com você porque os meus filhos são seu fã. Meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? Esse é o Senado da República. Meu povo, senador. O que foi que aconteceu, senador? Uma explicação rápida
aí. Nós temos uma geração nova aí, né? No Congresso Nacional. É isso. Muitos deles eleitos pela rede social. E tem uma mentalidade diferente, né?
Diferente, né, senador? Mas a verdade. CPI é uma CPI séria, CPI, né, senador? Séria.
Agora, evidente que contraria muitos interesses, né?
Com certeza.
A gente está estudando muito, aprofundamos muito nisso. É uma lei que foi aprovada e que ficou sem regulamentar durante anos.
Verdade.
E que proporcionou realmente, né, um rombo superior a 300 bilhões que foram remetidos para o exterior sem pagar imposto, sem nada.
Verdade.
Né, com muita empresa fantasma em locais que não existem, com CPF de pessoas que já morreram, CPF falso. Né, os chineses estiveram aqui também abrindo conta. As instituições de pagamento que remetem os recursos através de operadores, né, de câmbio, que não tem registro do Banco Central. Então, tem um monte de problemas e que falta regulamentar ainda. Né? Porque o Banco Central se sente impedido de fiscalizar, porque não tem uma legislação específica.
Verdade.
A Receita Federal também com dificuldade. Então, essa CPI tem também como papel principal melhorar a legislação para evitar o que está acontecendo. Agora, coisas muito graves, né? Por exemplo, o mais grave, nós estamos falando aqui dos aposentados daqui a pouco, mais de 3 milhões e 600 mil pessoas do Bolsa Família jogaram nas Betes, cara. Então,
a pessoa deixa
de comer, de alimentar, né, para jogar. Então,
a coisa é séria,
o governo, cara, já devia ter cuidado disso, né? Porque bastaria, como é cadastro único, né? Quem tem Bolsa Família está no cadastro único, né, teria como segurar isso. Agora, este é um dos maiores problemas, tirando, evidentemente, o vício, né, a ludopatia, que muitas pessoas viciadas, né, suicidando, inclusive, pessoas se suicidando,
verdade.
Que vendeu tudo, perdeu o marido, perdeu a esposa,
tudo.
Né, perdeu família. Então, é uma coisa muito grave, e eu espero que no final da CPI, a gente possa apresentar projetos. Já tem alguns projetos já tramitando, de vários, né? A gente também vai apresentar no final, mas proibindo, né? A questão, por exemplo, da propaganda, que é exagerada, realmente. Tudo que você abre hoje tem propaganda de bet, né? Você colocar nas camisetas dos jogadores, né? Que são ídolos, né? As bets, isso compromete inclusive os jovens, né? As crianças, que normalmente compram também camisas,
verdade,
e tal.
Verdade.
Então, os nossos times agora estão todos viciados também, porque acho que, retirando a propaganda das bets, eles dificilmente têm condição de manter o padrão que estão hoje pagando. Tem gente que ganha. Você veio agora, a CBF contratando o técnico por mais de 5 milhões por mês.
5 milhões, Idovan?
Por mês.
Por mês, tá, Idovan? É.
Mas tem vários jogadores.
Jatinho, mansão paga.
Tudo certinho.
Tudo bonitinho. Tudo certinho.
Então, o que é isso aí? Dinheiro sobrando. Da onde? Das bets. Que vem de onde? Exatamente da população mais vulnerável. As pessoas que muito. Aliás, vulneráveis também, mas hoje está todo mundo sujeito a isso. Então, evidentemente que os influenciadores utilizam mecanismos, né? Foi o caso do Rico e da Virgínia, mas a gente tem conhecimento de vários influenciadores que fazem a propaganda através do demo, né? Da demonstração, onde tem você demonstra, né? Com facilidade, o ganho na bet, o que não é verdade. Evidentemente que ontem, por exemplo, com o Rico, por azar, ou sei lá.
Ou combinado?
Não foi combinado, né?
Será que
ele
não?
Jogou? Não foi.
Ele entrou, ninguém que ganha nisso, cara.
Ele entrou. Não, ele perdeu, foram 8 vezes. E aí acabou ganhando R$100. No final a gente pressionou para ver se o dinheiro, porque tinha denúncia também. E acabei de receber um agora aqui, né? Denúncias de que as plataformas têm dificuldade de devolver. Então ele acabou, a gente acabou pressionando e ele demonstrou. E o dinheiro foi para a conta. Mas eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que tinha um crédito de R$476 mil, mas que a Bet tinha um limite diário de liberação. Só podia liberar no máximo 10 mil. Então, como demorou 80 dias né, para devolver tudo isso, porque acho que não conta feriado final de semana, ela acabou jogando e perdeu tudo, né? Os 476 mil que ela tinha. Então, ela inclusive fez várias sugestões aqui para a gente aperfeiçoar a legislação. Mas é gravíssima a situação, né? Eu acho que jogo, ninguém ganha com jogo, não, cara, não tem ninguém. Jeito. Lógico, quem tem ninguém, controle consegue divertir e tal. Mas hoje, os influenciadores estão ganhando muito dinheiro, e eu fiz essa pergunta, porque as pessoas que têm 10 milhões, 50 milhões de pessoas seguindo a pessoa, e ela utiliza esses seguidores como massa de manobra para jogar e ela ganhar em cima disso, né? Porque,
verdade,
além da remuneração fixa, ainda tem uma participação em função do resultado da Betsy, porque cada um tem seu link, então dá para saber quanto cada um influenciador ganhou, ou influenciou os seus seguidores. E aí ganha em cima disso. Então, agora, eles estão fazendo o papel deles, né? Eles ganham dinheiro com isso, né? Aliás, muito dinheiro. Mas não é ilegal, mas é imoral da forma como está feito.
Não, né? muito ruim mesmo. As pessoas estão preocupadas com isso, não leva. Ninguém ganha. Não tem almoço de graça, galera. Não tem almoço de graça, não tem vitória nisso, não. Tem muita tristeza, porque tem muitos viciados, igual o senador falou. Mas vamos falar do nosso assunto? Vamos falar do rombo do INSS? Senador, hoje, qual é a dimensão que o senhor tem disso tudo? O senhor participou dos trabalhos da MP, presidiu, né? Os trabalhos da MP 871 em 2019. Com a liberação dessas informações do rombo, que a gente acha que é de 6 bilhões de reais. A gente não tem noção do todo, né? Não tem noção de quantas pessoas realmente foram prejudicadas, tiveram desvios. A gente sabe que a grande maioria não autorizou os descontos. O senhor que domina bem esse assunto, conhece bem, tá desde, vai lá e bolinha, trabalhando nisso. Hoje, com a liberação dessas informações, qual é a dimensão que o senhor tem desse rombo do INSS? O que o senhor acha que aconteceu?
Olha, tem muitas irregularidades ainda, né? Na prática, eu fui procurado, ainda antes de assumir o mandato de senador, eu era deputado ainda.
Deputado federal.
Eu fui procurado pelos peritos. Os peritos, na transição, né?
Isso.
Eu já tinha já tinha sido eleito senador, mas não tinha ainda assumido. Mas os peritos me convidaram para uma apresentação da situação do INSS. Então estive com eles no final de 2018, início de 2019, né, para conhecer a posição deles. Havia já naquela época, os peritos me apresentaram indícios de que poderia ter um rombo de 70 bilhões no levantamento que eles fizeram.
70 bilhões?
70 bilhões naquela época, né? 2018, 2019, no início. Uhum. E aí veio a medida provisória, com esse trabalho que foi feito, inclusive o Onyx, na época, foi que a gente assistiu junto à apresentação dos peritos lá. Aliás, eu levei lá os peritos, lá na casa de transição, e para demonstrar isso. Para você ter ideia, né, as irregularidades eram imensas. Primeiro, né, você tinha, por exemplo, aposentados do Rurais que bastavam a declaração do sindicato. Então, você tinha uma família de pequeno agricultor, médio agricultor, os filhos iam para a cidade, estudavam, trabalhavam, e depois voltavam para a fazenda, para a terra natal deles, e bastava pegar uma declaração do sindicato que aposentava sem contribuição praticamente nenhuma. Então, aí, só isso aí tinha um rombo violento. Tinha também a questão dos pescadores. Pra você ter ideia, em Brasília, você tinha pescador que era suficiente para colocar, talvez não coubesse no lago todo, se você botasse todo mundo em volta do lago.
Isso ficou muito conhecido,
esse caso. Então, foram isso. E aí já havia denúncias também de descontos irregulares. Uhum. Então, o presidente Bolsonaro apresentou uma medida provisória, a M871, exatamente para estancar, né, tudo que estava acontecendo. Então, eu fui o presidente dessa comissão, fizemos diversas audiências públicas, muitas audiências, ouvindo todas as partes, todas as confederações, sindicatos, né? E a gente apresentou, então, um relatório. Evidente que a gente nunca consegue aprovar uma medida provisória, muitas vezes, sem ter acordo, porque há questão de obstrução, uma série de problemas que você tem que construir realmente um consenso para votar.
Sim.
Então, nessa medida provisória 871, nós impedimos essa questão de aposentadoria, dificultamos a aposentadoria, né? Em vez de ser o sindicato, passou a ser o próprio governo, com as informações que tinha no Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura, EMATER, Embrapa. Qualquer instituição que lidasse com o setor de agropecuária seria consultado para dar aposentadoria. Uhum. Então a gente conseguiu melhorar isso, e também dos pescadores. E aí, eu inclusive apresentei uma emenda, até lá a minha emenda, obrigando o recadastramento anual, uma emenda que eu apresentei na medida provisória. Teve diversas emendas dos partidos trabalhadores, principalmente, do PCdoB e do PSB, as emendas maiores, com relação a essa flexibilização do recadastramento.
Certo.
Então tinha proposta de 8 anos, 10 anos, 6 anos, com esse discurso, é difícil, aposentado, fazer cadastro e tal.
Eu vi no vídeo, no vídeo no plenário, eles falando que vocês iam matar os velhinhos, né? As pessoas mais carentes. Um projeto contra as pessoas mais humildes. Esse vídeo, inclusive, galera, tá nas redes sociais. É um vídeo dos parlamentares da esquerda, do PT, PSB, PSOL, falando contra a MP871. Vale muito a pena você buscar, e você vai entender um pouquinho do que está acontecendo.
É verdade. Pode pegar, inclusive, os vídeos das audiências públicas. Isso. Né? Para você ter ideia, por exemplo, a instituição, a CONTAG, que é a Confederação
da
Agricultura, imensa.
É imensa.
Né? E que foi a que mais recebeu recurso agora. Né? O presidente dela é irmão, né, do deputado federal, Carlos Vera.
Isso.
Então, teve várias emendas nesse sentido.
Carlos Vera não é o primeiro secretário da Câmara?
É do PT.
É o primeiro secretário da Câmara.
Eu sei que ele é...
Quer ver? Olha aí, Dovan, para mim. É o primeiro secretário da Câmara. Se não me engano, é o primeiro secretário
então,
da Câmara.
Eles apresentaram muitas emendas nesse sentido, de flexibilizar, de não sei o quê. Então, a gente acabou, no final de tudo, para aprovar esse troço, a gente teve que flexibilizar para 3 anos. Então, ficou... aliás, 2019 nós aprovamos... Né? E tinha até 2021 para fazer o cadastramento. Uhum. 2021. Bem, o que aconteceu? Né? Apesar que a lei sempre esteve, né, a lei de 2019, aliás, 2000, ela antiga lei, uhum, né, ela dizia sempre que tem que ter realmente autorização, para desconto tem que ter autorização. Bem, quando chegou 2021, teve uma outra medida provisória, também cheia de emendas, e em função da pandemia, eles pediram para prorrogar por mais um ano. Então, ficou para 2022, né? Então, cara, flexibilizando ainda mais. Quando chegou em agosto de 2022, que já é véspera de eleição, a eleição é outubro, foi apresentada uma medida provisória sobre microcrédito. Tem nada a ver com nada. O relator, inclusive, o seu amigo Luiz Miranda. Luiz Miranda, que foi deputado aqui,
meu,
né?
Meu vizinho, foi meu vizinho.
Seu vizinho também, é?
Foi, meu vizinho.
Pois é, ele foi o relator dessa medida provisória. E aí você tem a medida provisória toda, não sei quantos artigos, falando de microcrédito. Uhum. Aí lá no último artigo tem lá a revogação, né? Ficam revogados. Aí tem lá vários itens. E no meio desse tem um lá que diz assim, né? Artigo 6º, artigo 115, parágrafo 6º da lei 8.900 e pouco. Ou seja, revogando o recadastramento.
Sim.
Então, foi aprovado. Acredito que deve ter sido porque, cara, você está falando de microcrédito.
Certo.
Só fala disso.
Uhum.
Revoga tudo isso. Aí no meio de um desse negócio tem um pontinho lá revogando. Alguém passou batido nisso.
É.
Mas, de qualquer forma, foi mantido o artigo que diz que, realmente, para fazer os descontos, tem que ter autorização do beneficiário.
Uhum.
Bem, evidentemente, com isso, acabou flexibilizando demais. Então, houve, para você ter ideia, a média era 470. Né? Em 2023, entrou o governo Lula, já saltou para 1 bilhão e 200. Em 2024, já pulou para 2 bilhões e 800.
Verdade.
Então, houve um crescimento exponencial, né, muito grande. E que agora, né, aí foi feita a CPI, né, assinamos a CPI, a CPMI, tinha uma CPI na Câmara, e foi apresentada a CPMI, que é do Congresso.
É.
Já existe essa assinatura, tem 38 assinaturas de senadores, e já um número suficiente de deputados. E aí, o governo, hoje, alguns do governo...
Já começaram a assinar?
Apesar que eu vi aqui uma nota do governo dizendo que não tinha autorizado o líder, Rogério Carvalho, de dizer que o governo vai assinar, mas vamos aguardar.
Verdade.
Mas se eles assinarem, é porque eles querem dominar a CPMI,
claro,
como fizeram com o 8 de janeiro. Eles fazem maioria...
Com a CPI do Covid.
Eles fazem maioria e aí querem dominar. Já está se falando, inclusive, da relatora... Né, da base de governo. Então, estamos acompanhando, né? Eu, inclusive, fiz uma indagação hoje, né, para o ministro, porque eu recebi uma denúncia semana passada e fiz um discurso na sexta-feira. Saiu uma edição normativa em novembro. Veja bem, o aposentado hoje, ele tem um desconto de 35% de consignado, podendo ter mais 5%, cartão, etc., vai para 40%. Então, até 40% você pode ter consignado do aposentado.
Uhum.
Aí, em novembro, saiu uma edição normativa dizendo o seguinte, criando um projeto chamado, tem o nosso INSS, aí botou Vale Mais.
Vale Mais,
Esse Vale Mais, essa normativa criou a possibilidade do aposentado requerer até R$150 para comprar remédio, sei lá, a desculpa do exército, comprar remédio, sei o que e tal. E desconta como prioridade, inclusive prioridade acima dos consignados.
Então.
Bem, dezembro, então, teve uma portaria, e aí surgiu exatamente uma instituição que foi credenciada para isso. Não é? E essa instituição, eu fui pesquisar, os sócios são a JBS. Né?
Os irmãos.
Por quê? Porque na prática é o seguinte...
É PicPay?
PicPay. Que é um banco, né?
É
o PicPay, é a gestão de pagamento.
É.
O que aconteceu? Essas aposentadorias, os consignados, os bancos entram no leilão.
Sim.
Então, o INSS cobra um percentual, valor, para os bancos operarem,
com certeza.
Pagarem as aposentadorias, emprestar, etc. Então, tem um leilão. Eu até acompanhei muito isso, porque tinha um estoque muito grande antes dessa decisão, tinha um estoque muito grande e que os novos bancos queriam também participar, mas aí reservaram para alguns bancos, Bradesco, etc., que estavam lá. Uhum. Mas, de qualquer forma, essa normativa só entrou a JBS, ou seja, o PicPay. Uhum. Aí não foi feita licitação, não foi feito leilão,
eu
não foi
vi
feito
hoje, nada.
Então... E ele já tem hoje...
O ministro não sabia disso, né?
Disso? Inclusive, ninguém sabe de nada.
Né? Você indagou lá, ele não sabia
ninguém
dessa.
Ninguém sabe de nada.
Vamos ouvir uma voz feminina?
Vamos.
Vamos ouvir a Silvia? Silvia, de uma forma geral, eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Porque acho que as perguntas que eu tenho para te fazer são de interesse diretamente das pessoas. Aliás, você que está aí, se você conhece alguém que foi lesado, que já está desconfiado, se você foi lesado, se você já está desconfiado... Porque, senador e Silvia, antes mesmo de eu colocar o programa no ar, eu recebi umas 6 ou 7 mensagens de pessoas querendo saber como que elas podem identificar, se através... Teve gente que me mandou o CPF, gente, não precisa me mandar o CPF. Teve gente que me mandou o CPF para eu pesquisar. Mas é importante, daqui a pouco a Silvia vai explicar isso. Mas se você tem uma história dessa, conta pra gente aí no YouTube, né, Idovan? Conta pra gente aí.
Isso, já tem uma galera participando conosco aqui. Mande sua pergunta pra gente.
Daqui a pouco a gente vai colocar a participação de todo mundo. Boa. Silvio, de uma forma geral, você que entende muito de lei geral de proteção de dados, eu queria que você desse uma forma geral de tudo isso que é acontecendo. Qual é a sua visão dessa fraude do INSS, Silvio? Por favor. Obrigado pela sua presença.
Todos, né, que estão
vendo. Obrigado. Obrigado, meu amor.
Obrigado pelo convite, estar aqui. Prazer em revê-los, tanto o Luciano quanto o senador Isalci, que sempre foi parceiro nosso em alguns projetos de lei. Mas do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a parte que eu mais entendo, nós tivemos claramente vazamento de dados pessoais, né? Mas isso, Luciano e senador, não é de agora. Lembram do caso da Georgina de Freitas?
Lembro demais. Aquela
de lá da
famosa. Década de 80.
Já faleceu, inclusive, né? Uhum. Desde aquela época, o INSS já sofria com vazamentos por causa de empregar funcionários internos do INSS que vendiam esse banco de dados. Então, o principal problema do INSS, no meu ponto de vista, olhando pelo prisma da Lei Geral de Proteção de Dados, está no Departamento de Benefícios. E eu explico. Enquanto você deu entrada no pedido de aposentadoria, de pensão, etc., tem alguém analisando ali dentro. Mas quando foi deferido esse pedido, vai para o Departamento de Benefícios. Ou seja, deferiram o teu pedido, você agora é oficialmente aposentado ou pensionista do INSS. Muitas vezes, o pensionista ou aposentado nem sabe que já foi deferido o pedido dele, mas já tem banco ligando. Já tem telemarketing ligando, oferecendo consignado. E ele fala, nossa, mas eu já estou aposentado, já saiu aqui a publicação. Eles têm acesso antes mesmo da pessoa. Olha como isso é muito grave. É
gravíssimo, Silvio.
Isso acontece desde que o mundo é mundo. E aí eu acho que a primeira auditoria que tinha que ser feita é dentro deste departamento de benefícios. Como é que bancos financeiras, essas associações têm acesso a essas informações antes mesmo do aposentado, ou os aposentados de mais tempo, também dos aposentados. Gente, esses dados são sigilosos.
Verdade.
Isso é tão grave.
Isso é muito grave, Isso é grave.
Isso é tão grave que, assim, é um problema que se arrasta desde a década de 80 que a gente conhece. Então, nós somos um pouco da década de 70, lembramos disso desde a década de 80, nós estamos em 2025 e o problema é o mesmo. Verdade. Será que nunca foi feita uma auditoria no Departamento de Benefícios para descobrir qual é o raio desse funcionário que está vazando esses dados, gente? Pelo amor de Deus.
E ele não está agindo sozinho, né, Silvia? Isso é uma coisa muito grande, né?
Não,
porque tem até porque eles mudaram o modus operandi, né? Da época da Georgina, dos anos 80, início dos anos 90, chegada do ano 2000, eles mudaram o modus operandi. Hoje estão os sindicatos, as associações, as confederações, elas estão agindo, né? Então, não é um esquema de alguém pequenininho né, para um montante tão grande. Tem gente graúda envolvida nisso, né? Porque é muita grana, bilhões. É.
Exatamente. E é nesse aspecto que a gente tem que entrar, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor, como o próprio senador aqui falou, teve aquele problema da pandemia, atrasou um pouco a entrada em vigor, dia 18 de setembro de 2020. Então, nós já estamos falando que o INSS, até para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, já deveria ter implementado as medidas técnicas administrativas aptas a evitar esses incidentes de segurança com dados pessoais. E aí a gente tem um caso que eu estava procurando aqui, que o INSS já foi autuado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados em 1º de fevereiro de 2024, olha só, é recente, tá? Em 1º de fevereiro de 2024, o INSS tinha sido autuado já e eles recorreram da decisão. E a decisão foi sobre vazamento de dados pessoais que aconteceram aonde? No Departamento de Benefícios. No Sistema Corporativo de Benefícios, que é chamado de SISBEN. Lá no SISBEN, o que vazou ali? CPF, dados bancários, data de nascimento, nome para roubo de identidade. Justamente o que nós estamos vendo agora. Então, a própria Autoridade Nacional já sancionou o INSS recorreu, perdeu o recurso, mas não adianta a autoridade sancionar se o rombo, se o vazamento, o incidente não para, Luciano.
Verdade.
A gente chama isso na justiça de crime continuado. A coisa não parou. Não é porque houve um processo administrativo, houve sanções administrativas por parte do órgão da República, da autarquia federal responsável pela investigação, que parou. Não parou.
É verdade.
Inclusive, senadores, Alceu, eu queria até indagar...
Antes de você fazer essa pergunta para o senador, eu queria te... Você falou da questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eles tomaram alguma medida efetiva diante desse escândalo, Silvia? Isso que eu queria saber.
Eles foram sancionados. Que assim, o artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados diz que lá nós temos várias sanções administrativas, tá? Para os órgãos públicos não existe sanção administrativa financeira. Porque você vai tirar de um cofre público para pôr em outro cofre público. Não faz sentido. Então não existe nenhuma multa em espécie, em dinheiro. Mas existem outros tipos de sanções administrativas que são impostas, e a NPD impôs essa sanção, sim, ao INSS por este tipo de vazamento desses dados, que acabou também colaborando com esse rombo bilionário que nós estamos
vendo. A gente não sabe ainda, né?
Só reforçando, viu, Silvia, a gente acompanha bem isso, né? De fato, o aposentado fica sabendo depois dos bancos. Então, há um vazamento, sim, no benefício, que pode ser também da data prévia, porque a data prévia também é que faz toda esses descontos, a folha, né, o data prévia. Então, realmente tem que apurar isso. Na CPMI, com certeza, esse assunto será levantado. Né?
Isso é grave, né, senador?
Que você tiver, Silvia, disso aí, passa para mim depois.
Desculpa, eu te interrompi. Você ia fazer alguma pergunta para ele na questão da proteção de dados?
Exato. Eu queria até perguntar para o senador Isalci. Senador, tem como o senhor, usando o seu poder de senador, né, o seu gabinete, enviar um ofício para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, questionando não só esse processo administrativo de antes, esse que começou em 2022 e finalizou em 2024, mas nós vimos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados silente, um silêncio ensurdecedor, diante do tamanho da fraude que foi descoberta agora e que todo mundo entendeu que foi por causa de vazamento de dados.
Isso é grave.
Vou fazer isso.
Ela não fez uma nota, ela não abriu um novo processo, ela não fez nada.
Isso é grave.
Então, assim, usar o seu gabinete para questionar a autoridade. Diante desse escândalo, cadê a autoridade nacional? Deveria ser a primeira a estar na imprensa falando: estamos abrindo um novo processo. Já é reincidência. Dentro da resolução da NPD que fala da dosimetria da pena que vai ser aplicada a cada violação à LGPD, existe a figura da reincidência. E dentro dessa resolução, senadora, a reincidência é de 5 anos. Então, se dentro do período de 5 anos houver novas violações genéricas, ou seja, dentro de toda a LGPD, ou específica dentro do mesmo artigo, aqui no caso ainda seria específica, durante 5 anos é considerado reincidência. Então, nós temos uma reincidência, aliás, eu acho que é contínua, talvez essa reincidência seja diária.
Com e certeza.
A autoridade nacional está
calada, assim. Completamente
em silêncio. Vou fazer, amanhã mesmo vou mandar fazer um requerimento para autoridade, né, de proteção de dados.
Verdade, né? Perfeito, Silvio. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí, diante dessas informações, a gente sabe que está tendo vazamento, Silvio. Quais são as medidas que os idosos devem tomar daqui para frente? Tá certo? Em relação a isso. Porque está todo mundo desesperado, né? Ainda eles não receberam nenhum tipo de informação. O governo ainda, eu estou vendo essa história de fazer levantamento, está muito moroso. Né? Eu tô
achando eles não têm orçamento, inclusive, para devolver.
Exatamente, não tem orçamento para devolver.
Vou ter que fazer um crédito especial. Aliás, que é um absurdo também, né? Você tirar dinheiro público para tampar um rombo.
Não, eu já
o que foi dito hoje lá é o seguinte: tem ninguém preso, né, cara? Porque você tem que apurar isso e correr atrás do recurso. Eu tive informação hoje, né, que um dos acusados lá estava cheio de carro de luxo aí nas garagens em alguns lugares, que foram detectados. Então. E a INSS tem que bloquear tudo isso, né?
Tem que bloquear, é verdade. Não, Polícia Federal. Eu vi integrantes do governo, não sei se posso tá falando bobagem, se eles estão certos ou estão errados, mas pedindo para que as pessoas lesadas não entrem na justiça.
Eu vi isso também.
Eu vi isso, eu não acreditei não, gente. Eu falei para Mônica, tem cotonete, brinquei com a minha mulher, tem cotonete aí em casa? Eu acho que tá faltando, eu não escutei direito, eu acho. O cara pedindo, num programa de TV, para que os idosos não entrassem.
É porque a justiça provavelmente vai dar a eles não só a restituição, como também algumas penalidades, alguma indenização.
Foi, né? O cara da CGU, se eu não me engano. Foi o procurador, procurador, né? Da CGU que falou isso, pedindo para que não entrasse na... Agora que eu lembrei. É absurdo isso. O que os idosos têm que fazer, Silvio? Desculpa.
Exato. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se há uma cobrança indevida, tem que ser em dobro, devolvido, né? Em dobro. A devolução é em dobro. Talvez também esse é o desespero da CGU, né? Como é que vai devolver isso em dobro? E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, sim, há uma cobrança indevida, a devolução é em dobro. E querendo ou não, o INSS é corresponsável, sim, por esse rombo e ele teria que devolver esse valor em dobro. A gente já sabe que o INSS, ele já passou por uma reforma recentemente, justamente porque ele estava caminhando para um lugar onde não teria mais a robustez necessária para conseguir manter a aposentadoria de todas as pessoas devido à longevidade maior da população. Então, ele já estava numa situação difícil, foi feita essa mudança para amenizar, e aí a gente teve o problema da pandemia que atrapalhou também, e depois nós temos esse rombo aí provando que mais frágil ainda estão os cofres do INSS, que estão deficitários e vão ficar mais ainda. Mas respondendo à pergunta do Luciano, o que o aposentado tem que fazer? Primeira coisa, tem que ir no banco. Vai ao banco e pede os seus extratos.
Perfeito.
Porque você precisa ter noção de quanto você efetivamente ganha e de quanto efetivamente está indo para a sua conta. Ah, eu ganho um salário mínimo, mas está indo para a minha conta R$900. E os outros 500 estão indo para onde?
Verdade.
Então, ele tem que ter noção do desconto, o que é feito com cada desconto. E o banco tem que dar essa informação. Então, a primeira coisa, para você que está aposentado, saber se você foi um dos milhares de brasileiros ou milhões de brasileiros lesados, vá ao seu banco e peça um extrato dos últimos 6 meses ou do último ano para você ver se você teve algum desconto indevido. Identificado esse desconto indevido, você tem alguns caminhos que você pode seguir. E eu acho que você deve seguir todos. Primeiro, você precisa entrar em contato com um advogado para entrar sim com uma ação na justiça, porque este valor pode ser devolvido em dobro, tá? E aqui eu quero deixar bem claro, Luciano, eu não trabalho com isso, tá? Então,
tá
não
certo.
É porque eu deixei aqui o meu Instagram, Silvia Brunelli Oficial. Eu não trabalho com isso. Não me procurem para isso. Eu não faço esse trabalho. Eu trabalho exclusivamente com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Só para não ter um monte de gente me procurando para isso. Mas procure um advogado de sua confiança. Explique que você é uma dessas pessoas lesadas e você quer, sim, não só o ressarcimento, como também você quer o ressarcimento em dobro e além do que o próprio senador Isauci falou, condenação de dano moral, sim, senhor. Além disso, você também pode entrar na própria corregedoria do INSS para registrar a sua, o seu problema. Porque o INSS só vai conseguir na auditoria identificar se você também ajudar. Como o próprio senador falou, eles nem têm verba para poder fazer tudo isso. Agora, se a corregedoria, se a controladoria tiver um monte de denúncia, eles vão começar por aí. Então, sim, o aposentado ele tem que estar ativo. E a gente sabe, Luciano, infelizmente, com o nível de conhecimento da nossa população.
Ué, não foi, com o nível não é à toa, não é à toa que eles se aproveitaram exatamente de quem ganha pouco ou são analfabetos.
Os indígenas, analfabetos. Mas nós tivemos, inclusive, um senador do Mato Grosso que teve um desconto, né?
É mesmo.
O Jaime Campos, que é milionário até, porque ele é fazendeiro.
Teve desconto?
Teve desconto, ele é aposentado lá, descontaram dele R$800. R$800, então... agora, eu até perguntei para o ministro hoje, né, porque quanto tempo eles vão levar para devolver isso? Porque eu tinha informação pela imprensa de que só devolveria para aqueles que, né, que manifestasse oficialmente.
Oficialmente.
Eu disse, não, você tem que pegar, exigir que as empresas comprovem
os descontos.
Que os descontos.
Eram legais.
Então ele me disse que vai, tem as denúncias, vai passar para a empresa tem 15 dias para fazer a defesa, mostrar se tem o documento de...
Cara, só essa que faltava, né, Silvio?
Não, bicho. Então, mas vamos lá. Eles têm só essa que faltava.
Mas pode procurar também a defensoria pública.
É só essa que faltava. Exato. Quer dizer, se deixar na mão desses caras, eles vão querer indenizar, Idovan, só aquelas pessoas que reclamarem.
Óbvio.
E as outras milhões que não vão reclamar? Isso é um absurdo, Silvio.
Mas vai acontecer isso e tá certo. O pior é que tá certo, de acordo com a nossa legislação. Presta atenção. Essas associações, essas confederações, eles têm um documento assinado, pseudo assinado, pelo aposentado ou pelo pensionista.
Assinaturas essas, muitas já reconhecidas como falsas, né?
Falsas, Então, se a auditoria pedir, eu quero o documento, eles vão mandar o documento. Ou você acha que a auditoria vai fazer uma perícia técnica em cada um daqueles documentos? Não vai. Por isso que é importante você, aposentado, ou você que é parente de um aposentado, entrar sim com uma ação. E foi o que o senador muito bem falou aqui. Existe a defensoria pública, gente. Existe juizado especial, gente. Não precisa de advogado, pagar advogado. Você pode entrar direto lá com os documentos certos, você pode entrar.
Nesse caso, é a defensoria pública federal, né?
Exato, e também o Juizado Especial Federal também. Então, tem esses lugares que você pode se socorrer sem precisar pagar um advogado. Também tem isso. Mas, assim, vai ser necessário que essas pessoas ingressem, porque a empresa sempre vai apresentar um documento para forjar ou fingir que aquilo é lícito e, na verdade, não é. Então, infelizmente, a gente sabe que a maior parte não vai correr atrás dos seus direitos, mas a gente está aqui para isso, né, Luciana? Para falar para eles.
Com certeza. Porra,
mas foi só R$30 por mês. Eu estou tentando me virar aqui. Então, mas é R$30 por quantos anos que vão ser descontados?
Verdade.
De você? Você nem sabe.
Não, igual você falou, e como foi tirado de forma indevida, pelas leis do consumidor, tem que ser devolvido em dobro. É isso que as pessoas têm que pensar, tá certo? Vai ser recebido em dobro, né? Porque tem um monte de irregularidade.
Ou até mais, né? Porque pode pedir outras indenizações.
Exatamente, senador. Essa é a situação. Acho que é por isso que a gente teve a iniciativa e a curiosidade de poder convidá-los, né? Aliás, eu cheguei a mandar uma mensagem para o presidente do INSS, que prontamente me respondeu, tenho que dizer isso, ele me respondeu rapidamente. A assessora dele também, a Ana Paula Ergan. Desculpa, viu, Ana Paula? Eu tenho certeza que ela está assistindo, porque eu até mandei para ela o programa. E eu quero aqui recebê-lo, né? Não tenho nenhuma dúvida, nenhuma outra oportunidade, não deu. Estava muito em cima, até porque uma jornalista muito amiga me passou o contato dele e a gente não pôde trazê-lo aqui. Mas, em outra oportunidade, vou reafirmar o convite. Porque a gente precisa entender essa situação toda. Eu acho que a população não pode ser prejudicada, né? Mais uma vez, porque eu conheço muita gente, Silvia Brunelli, senador Alci, que está na fila muito tempo, com direito à aposentadoria e não consegue. Mas para tirar dinheiro das pessoas carentes, é ó, rapidinho. Tem gente que está na fila há muitos anos.
Posso colocar fogo no parquinho?
Aqui, pode, à vontade. Quer o álcool? Quer álcool? Tem álcool aí, Dovan?
Gente, a gente tem um outro problema que talvez nós tenhamos também e nunca ninguém olhou para isso. Eu conversei um pouco com o Luciano nos bastidores antes da gente começar e ele falou, é verdade, Silvia. Nos Estados Unidos, senadores, o Elon Musk fez uma auditoria, um pente fino no INSS deles lá.
Ah, eu vi.
E ele descobriu...
Gente com 200 anos recebendo.
Com 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos. Se lá que é mais organizado que aqui, tem fraude de pessoas que já morreram há muitos anos e estão recebendo ainda, eu tenho certeza que se fizer uma auditoria por idade, vão descobrir também um outro escândalo no INSS com pessoas que já morreram e continuam recebendo.
Olha, eu tenho certeza que se fizer uma varredura, Dom Pedro e Pedro Álvares Cabral estão recebendo aposentadoria. Pode anotar aí, viu, Silvia? É só fazendo chacota mesmo, cara, para poder...
O senador podia levantar essa bola lá na CPMI, senador.
É, boa, isso, boa, 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 Silvio. Acho que essa situação é tão séria, senador.
Eu sei.
Aqui, a gente ficaria aqui 3 horas falando sobre isso, né? Sobre esse rombo que realmente deixou todos os brasileiros tristes, né, Idovan? Você falar sobre e os caras não sabem de nada. Passou mensalão, não sabia de nada. Passou petrolão, ninguém sabe de nada. Agora é o aposentão, ninguém sabe de nada. Né, Silvia?
É incrível.
Isso é incrível, né, senador? Fazer o que com isso, senador? Eu sei que você está lá questionando lá. Você teve bate-papo hoje com o ministro, né? A imprensa aí, militante, tentou fazer umas edições, mas ficou
difícil. A questão do ministro, até, né? Foi muito corajoso, né? Porque ele é secretário executivo. Eu que já fui secretário...
E dizer que não sabia de nada, né,
senador? O ministro nenhum faz nada sem estar junto com o secretário.
Claro que não, cara.
E aí, isso teve denúncia do Tribunal de Contas, né? Teve ata, uma funcionária denunciou na reunião do Conselho, lá atrás, né, em 2023, e simplesmente não apuraram, né? Foi empurrando com a barriga. Por isso é que deu esse valor tão alto. Porque se tivesse feito em 2023, teria evitado esses 2 bilhões e 800 em 2024. Mas, de fato, vai ter, não tenho dúvida nenhuma, que vai ter muita gente com o CPF falso. Aliás, existem muitas aposentadorias de pessoas que não existem, que foram utilizados CPFs e nomes de pessoas.
Verdade.
Como está acontecendo nas BETs.
Isso.
As BETs, os chineses vieram aqui, né, criaram o CPF, porque CPF você tira muito fácil, criaram a empresa... abriram a conta no instituto de pagamento, pegaram o Pix e foi por embora. Agora a gente descobriu que pessoa que já morreu, CPF que não existe mais e tal. Então, não tenha dúvida que no ISS o que mais tem vai ser isso.
É.
Gente aposentada que já morreu há muito tempo. Deve ter alguém com procuração para receber isso.
Né? Receber, com certeza. Se nos Estados Unidos está acontecendo isso, né, Silvia? A coisa é grave, né?
Imagina. Inclusive, senador, vou aproveitar que nós estamos juntos aqui, já vou fazer um monte de pedido para o senador. Senador vai fazer.
Já estou anotando aqui várias coisas. Né?
Senador, nós temos que fazer uma alteração na Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela está cheia de errinhos bobos, mas tem um erro muito grave.
Eu participei muito, né, dessa, inclusive.
Sim, eu sei.
Regulamentação.
Tem um erro muito grande na Lei Geral de Proteção de Dados, que ela esqueceu dos dados pessoais das pessoas falecidas. E aí esses meliantes, essas gangues, elas aproveitam para aplicar golpes com dados de pessoas já falecidas, porque a Lei Geral de Proteção de Dados não protege esses dados. E aí tem muitos golpes com esse tipo de dados. Então, nós tínhamos que fazer aí um projeto de lei para fazer algumas mudanças e também incluir a proteção dos dados, que quando a pessoa falece, às vezes fica aí anos até um inventário aberto, está tratando aquele dado pessoal... E não tem proteção nenhuma desse dado, é um absurdo.
Ô, senhor, depois você me passa também pelo meu zap ou pelo meu e-mail todas as sugestões com relação não só à lei de proteção de dados, como também essa questão que eu não sabia que tinha uma ação contra o INSS da autoridade né, de proteção.
É verdade.
E sugestões de, também de fazer alguma, algum requerimento, alguma modificação na lei, alguma coisa, nós estamos lá para isso, tá?
É, o nosso objetivo aqui é ouvintes, internautas, porque esse programa é o seguinte, eu sempre digo, Silvio, senador Zalci, que o É Papo Firme, ele nunca termina quando acaba. Até porque o programa gira, está em várias plataformas, da mesma forma que tem gente ouvindo no YouTube, tem gente ouvindo pelo Facebook, pelo portalfederal.com.br, tá certo? Pelo aplicativo, tem mais de 15 mil pessoas que têm o aplicativo da Rádio Federal. Então o programa fica rodando a semana inteira, as pessoas ficam entregando e a gente fica divulgando o que acontece aqui toda quinta-feira no podcast É Papo Firme. Então,
pior que o programa, quando é bom, já começa a acabar.
Já
né?
começa a acabar, é verdade.
Estou vendo aqui.
Exatamente. Apertado, então, né? Você que está aí, o nosso objetivo aqui é esclarecimento. Doa quem doer. Se teve no governo passado, se teve nesse governo. A gente sabe que não foi nesse governo que se inventou a corrupção, nem a roubar os velhinhos, tá certo?
Mas desde o primeiro governo Lula, Dilma, essas coisas existiam muito.
Mas é claro e evidente que no governo do presidente Lula, né, dos governos de esquerda, esse processo todo, esses descontos, eles triplicam, quadriplicam violentamente, de forma assustadora. Então a gente precisa, né, Silva, esclarecer tudo isso. Se foi no governo passado, se foi nesse governo, se foi há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não interessa, é importante que os parlamentares assinem a CPMI, a população precisa cobrar disso. A CPMI tem CPI e tem CPMI. A CPMI, no Congresso Nacional do INSS, está mais avançada, que significa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Inclui as duas casas, Senado e Câmara, tá certo? Então, pressione o deputado, o senador, né, da sua cidade para que ele assine essa CPI. O povo brasileiro tem o direito de saber o que aconteceu. O que aconteceu no INSS, na Previdência, isso é de uma covardia imensa, porque está roubando de quem já não tem nada, tá certo? Já tem tão pouco, pessoas que às vezes não sabem ler e escrever, Idovan. De índios, cara. Os caras chegaram ao extremo de roubar até dos índios, cara.
Absurdo.
Que absurdo, meu irmão, tá certo? Então, é isso que a gente está querendo esclarecer aqui e está aberto para qualquer um vir aqui falar sobre isso. Né? Aqui a gente não fecha as portas para ninguém não, tá certo? E Dovão, é contigo agora, meu irmão.
Lu, a gente está recebendo bastantes mensagens aqui. Por favor, não deixem de se inscrever no canal e curtir o vídeo também, por favor. Me pegou uma aqui, que chegou agora, que é do delegado Laércio. Ele fala assim, senador, aqui é o delegado Laércio. Favor, oficie a PF para que explique por que nessa ópera não houve prisão, apesar do tempo que a investigação já anda e dos fortes indícios de desvios, né?
É verdade, né? Não só a Polícia Federal, como também ninguém falou, não viu o Supremo se manifestar sobre isso, né? Então, acontece uma coisa muito seletiva, né? O que é da direita, aí é na hora. O que é da esquerda, deixa para depois, né?
É, verdade.
Mas foi perguntado isso lá.
O
senador Moro perguntou por que não prendeu ninguém ainda.
E foi, teve resposta lá?
Não, lógico que não. Ninguém sabe de nada.
Ninguém sabe de nada, né? Não,
é verdade. Imaginei.
Tô aqui, ó. Resposta padrão. Ninguém sabe de nada.
Um abraço também para a Edilene, que está com a gente aqui. Edilene Rene Moura. O Henrique Dornelis está aqui também. O Wellington Fernandes. Marlinha Amorim. O Wellington Fernandes, ele está aqui dizendo que... Cadê? Tem uma pergunta aqui do Wellington. Vou ler já. O Ari Gilberto está aqui. Ari Gilberto de Arruda. O Joel está aqui com a gente. Joel Alves, boa noite. A Edileide fala assim, ó, há informações circulando que o idoso que foi lesado deverá se inscrever no aplicativo da Caixa, na Caixa Tem, para receber o dinheiro que lhe foi retirado. Essa informação procede?
Se inscrever na Caixa?
Não, eles querem que entre no aplicativo do meu INSS.
Isso.
Né?
Pelo GOV, né?
Pelo aplicativo. Mas a Caixa não.
Já tem conta, não tem a conta que o cara recebe o dinheiro, vai ter que se inscrever em outra... Não faz nenhum sentido, né, esse negócio, né? Vambora. Pois tem mais perguntas, Idovan?
É, Edilene tá confirmando que ainda não houve nenhuma prisão. O Fábio Ribeiro fala assim, ó, o Wellington Fernandes não vai acontecer. Você viu algum iluministro do STF se pronunciar ou dar ao governo algum prazo de explicação? Então, realmente, tá tudo parado aí. Um abraço também pro Fábio Ribeiro, a Grazi Carmo, que tá com a gente aqui. E é isso, Lu.
Tiver pergunta aí, você seleciona pra gente, que daqui a pouco o programa já tá se encerrando. Mas, vó, esse programa você pode mandar pra todo mundo, tá certo? Manda pra... Gostou do programa? é esclarecedor, sugere pra gente também, tá certo? Manda mensagem, colunapapofirme@gmail.com, tá certo? colunapapofirme@gmail.com, a gente vai bater nessa tecla até as coisas começarem a iluminar. Aliás, quero contar uma situação que aconteceu comigo hoje é que dia, hein, Dovan? Foi na segunda-feira.
Quinta, 15?
Foi na quinta. Foi na segunda,
hoje é quinta.
Hoje é quinta. Foi na segunda-feira. Eu recebi, Silvia, a ligação de um suposto sindicato, Central dos Trabalhadores, dizendo o seguinte texto, que estava me ligando, porque pelos dados dele eu tinha sido lesado pelo INSS, e que ele estava ali, era uma conversa bem longa comigo, querendo os meus dados...
É golpe,
não,
né?
Cara? Não, eu falei, não, beleza.
É o golpe do golpe.
É o golpe, Silvia. Você tirou... Pô, você me deu o bypass aqui, Silvia. É o golpe do golpe, galera. Então, cuidado.
Mas talvez esse da Caixa Econômica também seja o golpe do golpe.
Provavelmente
é um golpe também. Tem que
galera, falar no INSS, não tem nada
não de passem, não passem dados para ninguém no celular. Amor de Deus. Tá certo? Porque porque essa galera pensa rápido. Eles são inteligentes para danar. Então,
agora, só lembrando que eu aprovei uma lei nossa, minha lá, de minha autoria, que esses golpes eletrônicos, né? Digitais têm a pena dobrada, né? Então, exatamente, e principalmente quando for para idosos. Então, dobra a pena. Então, é sujeito realmente à prisão fechada.
Senador,
para alertar os espertos.
Enquanto o Dovan já caça ali mais perguntas ou mais comentários, essa CPI, senador, tem chance de sair essa CPI?
Sai, com certeza.
Vai sair?
Espero que sim, né? Evidente que a tendência é o governo assinar agora e tentar fazer uma composição, porque normalmente é pela proporcionalidade dos partidos, né? Então acaba o governo tendo maioria. Mas não vamos deixar barato, não. Nesse caso aí, acho que tem muita gente da base de governo também, que não é petista, né? Que não é esquerda, que acaba, nesse caso, ficando com a gente. Né?
É verdade. Porque a situação está complicada, né, Dovan? Alguma coisa, Dovan?
Só um comentário aqui do Marco Antônio Lima, que é advogado. Ele fala que o senador Isalci, nossa comissão de defesa do idoso da OAB, irá protocolar um requerimento pedindo a abertura imediata da CPMI do INSS. Nossos idosos estão sob ataque, forte ataque. Abraço.
Marco Antônio Lima? É o Marco Lima, ex-deputado distrital.
É o Marco.
Eu acho que é ele. É ele? Marco Lima, um grande abraço para você, Marquinho.
Advogado ele,
inclusive. Ele é advogado, né?
É, advogado.
Não, legal, bacana, ex-deputado distrital aqui de Brasília. Inclusive, eleito pelo Partido dos Trabalhadores no seu primeiro mandato. Né? O Marcos...
Mas hoje era direito, não era mais esquerda.
O Marco foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. É uma grande liderança, é uma das primeiras grandes lideranças da Polícia Militar do Distrito Federal. Um abraço para você, Marquinhos.
E falar em Polícia Militar, amanhã às 15 horas nós estamos fazendo no Congresso uma sessão de homenagem à Polícia Militar pelos seus 216 anos. Né? Todos convidados.
Amanhã, a partir das...
Amanhã, às 15 horas.
Às 15 horas, lá no plenário do Senado.
Plenário da Câmara.
Da Câmara.
Do Congresso.
Ah,
é Congresso.
Então vai ser uma sessão conjunta. Uma sessão conjunta.
Isso.
Tá certo. Ah, o senhor até contou essa história, né? De que tinha apresentado e os parlamentares pediram para juntar todo mundo.
Aí quem quiser tirar mais dúvidas sobre a questão do INSS, domingo, 1h, na 107.1, atividade. Todos pelo DF.
É verdade.
Plim, plim.
Não, pode falar, de atividade. 107.1, nós estamos lá na atividade todo domingo de 1h às 5 da tarde.
Não, às 3.
Todos pelo DF. Desculpa, de 1h às 3 da tarde, já quero alongar o programa, né? Ave Maria, se eu falar em alugar o programa, vou ter problemas sérios. Né, Silvinha? Doutora Silvia Brunelli, e que dia a senhora, Vossa Excelência, vem a Brasília? Vossa Excelência chega aqui para a gente poder estender os tapetes vermelhos lá no Aeroporto Internacional de Brasília. Eu vou mandar parar o avião no meio da pista.
Vai fazer igual a menina lá no Rio, mandar apagar as luzes.
Da turma da escola, eu vou para aí mês que vem.
Ah, é?
Inclusive, Luiz Guilherme Winter está aqui na live. Ele deixou até um comentário que eu acho que não dá para ler.
Ah, é? Na live?
É.
Tem um comentário. Ah, é? Tem um comentário do Luiz Guilherme aí?
Não dá para ler, não.
Não dá?
Melhor não dá para ler.
É impublicável.
Vai cair a live, melhor não.
Ele tá pedindo impeachment aqui.
É mesmo? Tá pedindo. Está pedindo impeachment. É verdade. Imagino o que o Luiz Guilherme deve estar pedindo.
Senador, talvez eu dê um pulinho aí mês que vem, é sério mesmo. Já falei com a Lilian Soares, sua assessora, para dar um pulinho no seu gabinete e a gente conversar mais sobre todos esses... essas nossas demandas, aí, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados.
É, tá bom? Isso mesmo.
Estou lá à disposição.
É isso mesmo. Galera, ó... Esse tema não termina aqui, nesse, até porque é muito pouco tempo, né? E tem muita coisa para ser perguntada, e muita coisa para ser esclarecida e para ser respondida. Então, o podcast é Papo Firme volta a qualquer quinta-feira falando mais de Brasília e do Brasil. Aliás, Idovan, vai ter um programa que a gente vai falar sobre os vinhos produzidos em Brasília.
Delícia!
Meu pai do céu! Vai delícia. Vir uma turma... do barulho aqui, falando sobre vinho, Silvia, tem cada preciosidade sendo produzida na cidade. Eu sei que você é uma boa apreciadora de vinho e a gente vai fazer um programa maravilhoso sobre vinho. Você gosta, não gosta?
Tomo menos do que deveria, mas eu tomo vinho, sim.
Na quinta-feira passada eu fiz um programa sobre cachaça. As cachaças.
Aí eu não ia gostar, não.
Mas as cachaças que estão sendo produzidas aqui. Olha, cachaça de álcool. É porque a gente tem uma imagem, às vezes, de muito preconceito, né? Sobre o cachaceiro, sobre a cachaça. Você sabia que tem uma ministra da cachaça no Brasil?
É.
Não. Ministra da cachaça. Se você. E ela é linda, Andréia. É uma das grandes entendedoras da bebida no Brasil. Uma mulher que é reconhecida internacionalmente, é aqui de Brasília. Brasília, inclusive, tem cachaças já premiadas internacionalmente. E, ó, você vai gostar. Eu tomei... Eles trouxeram aqui umas 30 garrafas. E eu fui tomando, né? Quando acabou o programa, eu levantei e fiquei meio...
Não levantava.
Mas estava tomando água. Foi muito legal. Galera, muito obrigado. Continuem com a gente. Muito obrigado, Silvinha. Doutora Silvia Brunelli, tá certo? Tá aqui, ó, o Instagram dela, Silvia Brunelli Oficial, tá certo? Muito obrigado, senador Isalci, pela sua presença. Tá certo? Vai lá.
Isalci,
tá arroba Isalci. Como é que é? Fala aqui, senador.
Arroba Isalci, quem quiser acompanhar, né, nas redes sociais.
Nós não estamos na
TV. Ou as informações, www.com. Isalci.com.br.
É isso,
né?
Aí, cara.
Isalci. Carinho não tá aqui para te perguntar.
É isso aí, galera. Ó, espalhe o programa. A gente volta na próxima quinta-feira, se Deus quiser, com mais um programa, mais um podcast é Papo Firme. E fique em cima, tá certo? Cobre do seu parlamentar a assinatura da CPI. Você que tiver, eu sei que tem gente nos ouvindo em João Pessoa, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, tá certo? Cobre dos parlamentares a assinatura na CPMI do INSS. A gente precisa passar esse país a limpo. O Brasil hoje é um país que não é para amadores, não, viu, galera? É para gente grande, viu? Mas pode mudar isso aí, não é não, Idovan?
Com certeza, Lu. Até te espero semana que vem, tá?
Valeu, galera! Vambora!
Valeu!
Vambora, vambora. Valeu, Silvinha. Valeu, senador Isalci.
Tchau.